Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A justa cooperação da nova criatura. Capítulo 5. Precauções quanto à cooperação com outras pessoas. A própria definição da palavra cooperação ou o ato de efetivamente fazer a sua parte voluntariamente, por si só, já expressa uma ausência de imposição. Assim, quando Deus chama as pessoas para a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo para crescerem nele e por ele serem instruídas inclusive em como podem cooperar com sobriedade e moderação, o Senhor não o faz para impor-lhes obrigações ou fardos pesados, mas ele o faz para lhes oferecer a novidade de vida em Cristo e os benefícios associados a ela também no que se refere aos benefícios da cooperação mútua. Se algo é imposto a alguém para ser feito, esta ação já não é segundo o conceito da colaboração e da livre voluntariedade. Por outro lado, o fato de a cooperação estar associada a um chamado para ser realizado segundo a voluntariedade, não implica sempre em dizer que o voluntário possa fazer o que ele queira fazer para se mostrar cooperador ou como ele queira realizar a sua cooperação. Quando uma pessoa se coloca como cooperadora de Deus, de outro indivíduo ou de um projeto, ela deve avaliar se quer de fato cooperar nas formas estabelecidas por aqueles que estão à frente dos projetos. Se há imposição de obras a uma pessoa, este contexto já não representa um cenário de voluntariedade, mas de obrigação. Por outro lado, ainda que haja um contexto de voluntariedade, e a não ser que ele seja chamado a cooperar expressando a sua opinião ou ponto de vista, quando um voluntário quer prestar a sua cooperação segundo a sua própria maneira ou em contrariedade ao que é pedido a ele, o voluntário também pode estar querendo impor-se sobre a parte com a qual ele alega querer cooperar. Diante disso, podemos ver que Deus chama as pessoas e dá livre opção para elas cooperarem com Ele, mas sempre que o Senhor o faz para as pessoas andarem segundo a vontade celestial. O chamado para cooperação não é a proposição de uma imposição, mas também não é uma via pelo qual um voluntário procura subordinar Deus aos supostos cooperadores. Nas Escrituras, podemos ver diversos exemplos em que aqueles que se propuseram a serem cooperadores de Deus acabaram tentando sujeitar Deus a eles ou se apropriar daquilo para com o qual foram chamados a somente cooperar e não dominar. Entretanto, também em relação à cooperação entre pessoas, o Senhor alerta aos cristãos a estarem atentos e serem cautelosos, pois assim como foi visto no capítulo sobre a generosidade no tema O Cristão e as Riquezas, é crucial um cristão saber que no mundo há muitos indivíduos que procuram usar de maneira inapropriada e maldosa da bondade de seus semelhantes para com eles. Quando uma pessoa passa a conhecer a grandeza e a nobreza que há em ser prestativa e cooperadora com Deus e com seus semelhantes, é normal ela ser envolta de alegria e uma disposição de cooperar de forma crescente. Entretanto, a alegria e a disposição de cooperar jamais deveriam servir de instrumentos para anular ou ofuscar a cautela, a moderação ou a sobriedade quanto ao julgamento criterioso daquilo para o qual é chamada a cooperar e como ela deveria cooperar. Assim, o fato do chamado de Deus para os cristãos para uma justa cooperação ser um chamado para fazê-lo conjuntamente com o Senhor e segundo a sua instrução e vontade é para proteção e benefício primeiramente daqueles que se dispõem a serem cooperadores com Deus. Por meio de suas escrituras, o Senhor expõe que no mundo presente há muitas pessoas que adotam posturas pelas quais elas mesmas se colocam em situações em que os cristãos não devem cooperar com elas segundo os intentos corrompidos associados a estas situações. Outro motivo devido ao qual um cristão é chamado a sempre buscar discernimento no Senhor também quanto aos limites e formas de cooperação com outros indivíduos. Convém ressaltar aqui também o que já foi exposto mais detalhadamente no tema Obras, Trabalhos e Serviços, no qual abordamos vários textos que mostram que um cristão é chamado para servir a Cristo e aos seres humanos segundo Cristo e as suas instruções, e não simplesmente ou diretamente aos seres humanos nas suas próprias vontades ou anelos. Colossenses 3, 23 até 24. É, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Portanto, também em relação às precauções para uma apropriada cooperação, um cristão é chamado para adotar a principal precaução nesta questão, a qual é ele permanecer na comunhão com o seu Senhor Jesus Cristo para ser instruído por ele tanto quanto ao agir em cooperação, bem como em se abster de cooperar quando não for apropriado ou quando a sua cooperação estiver sendo requerida inapropriadamente para colaborar com aquilo que não é segundo a retidão ou a justiça de Deus. E para não nos delongarmos demasiadamente neste ponto, tendo em vista que este aspecto se encontra abordado em outros temas referenciados acima, gostaríamos de relembrar mais uma vez somente um exemplo exposto pelo Senhor Jesus Cristo quanto à cautela sobre o cooperar com outros ou o que também pode ser denominado de servir aos outros, conforme segue abaixo. Mateus 20, 25 até 28. Então, Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser, entre vós, fazer-se grande, que seja vosso serviçal, e qualquer que, entre vós, quiser ser o primeiro, que seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 42 até 44. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas, mas entre vós não será assim, antes, qualquer que, entre vós, quiser ser grande será vosso serviçal. E qualquer que, dentre vós, quiser ser o primeiro será servo de todos. Ao falar aos seus discípulos quanto à cooperação mútua ou quanto ao servir mútuo entre eles, o Senhor Jesus Cristo os alerta que poderão surgir no meio deles indivíduos que almejarão se exaltar e se engrandecer sobre os demais, os quais, por causa disto, não devem ser servidos, mas colocados para servir aos demais e até tratados como se fossem servos de todos para voltarem a se ater aos princípios apropriados de uns servirem aos outros. Em outras palavras, a justa cooperação de um cristão para com aqueles que querem se elevar para serem maiores ou os primeiros entre os irmãos de fé em Cristo é reduzi-los ao serviço de todos para que sejam ensinados a deixarem de lado os seus anelos por grandeza, altivez, exaltação e dominação dos seus semelhantes. Em várias partes das Escrituras, o Senhor ensina que as pessoas que o temem e o amam devem buscar a humildade para com Deus e para com os seus irmãos no Senhor, mostrando também isto que o desejo de alguns serem os primeiros ou maiores entre os irmãos não deve receber nenhum apoio ou incentivo. Pelo contrário, esta atitude deveria sempre ser alvo de uma repreensão prática, colocando aqueles que querem se elevar sobre os outros em posição de serviço a todos os demais. Já vimos também anteriormente o texto em que o Senhor Jesus Cristo exorta aos seus discípulos a não se considerarem e nominarem como mestres, pais, guias ou líderes entre si pelo fato de todos serem irmãos no Senhor e filhos de um só e mesmo Pai Celestial. Razão pela qual, ninguém que queira se exaltar sobre os outros irmãos deveria receber a cooperação dos outros nestes seus intentos por serem contrários à expressa e direta instrução de Cristo Jesus. Similarmente, aquelas pessoas que somente querem ser servidas e não querem participar com justa cooperação também devem ser consideradas com especial cautela, pois de uma ou de outra forma, conforme a diversidade de dons, serviços e operações que o Senhor concede aos seus filhos, todos são chamados a ter uma parcela de contribuição ou cooperação com os seus semelhantes. Aos que querem se exaltar ou engrandecer perante os seus irmãos, o Senhor os chama para tornarem à humildade e ao serviço mútuo, mas para aqueles que se abstêm de cooperar por omissão, o Senhor também os chama para não serem negligentes com a parcela de cooperação que é cabível a cada indivíduo pertencente ao povo que se chama pelo nome do Senhor. Romanos 12, 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Hebreus 13, 16. Não negligencieis, igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação, pois, com tais sacrifícios, Deus se compraz. Provérbios 18, 9. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Provérbios 6, 6 até 8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento. Uma vez que Deus concede o Senhor Jesus Cristo ao coração de cada pessoa que nele crê, cada cristão também é chamado para se alimentar diretamente de Cristo, não esperando receber o alimento espiritual somente pela cooperação de seus irmãos de fé para com ele. Além disso, para um cristão não ser complacente com os irmãos que não se dispõem a buscar ao Senhor pessoalmente ou diretamente, ele é instruído a ser precavido em sua cooperação com os seus irmãos, pois quem se alimenta de Cristo vive pelo Senhor, mas quem não o faz, não pode ser fortalecido somente pelas pessoas que estão ao seu redor. João 6, 57 até 58. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram, quem comer este pão viverá eternamente. Conforme vimos no capítulo anterior, o corpo de Cristo pertence ao cabeça deste corpo e de quem procede toda a provisão de nutrição e crescimento para cada um dos membros pertencentes a este mesmo corpo. Por esta razão, nenhum irmão pode substituir ou mediar o relacionamento de outro irmão com o Senhor Eterno, pois todas as proposições neste sentido não podem cumprir o que oferecem e são, portanto, cooperações corrompidas ou falsas. Assim, quando o Senhor Jesus Cristo prometeu saciar a sede e a fome da alma das pessoas pela verdade e pela vida provinda do reino celestial, ele não disse a elas para buscarem a provisão primeiramente em outros irmãos, mas nele mesmo como a provisão concedida pelo Pai Celestial a todo aquele que dela necessita. João 6, 35, 48 e 50. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. João 7, 37 até 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Um cristão de fato é chamado para a cooperação mútua, mas não para qualquer cooperação ou para a cooperação com o mal. O cristão, portanto, é chamado a se dispor de forma fervorosa ao Senhor e a servir a quem o Senhor lhe instruir a cooperar, mas não sem estar respaldado pela sobriedade que igualmente lhe está disponível no Senhor. 1 Pedro 4, 1 até 3, e verso 7. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Tiago 1, 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Colossenses 3, 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual, também, fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos.